10:34, eu sigo na apresentação aqui do CBN Curitiba, primeira edição aqui de Curitiba. Hoje é terça-feira, 4 de julho de 2023. Está no ar o CBN Paraná, o tiro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Começo conversando com o Bruno de Oliveira, aqui de Curitiba, com informações sobre as buscas pelo avião que desapareceu na Serra do Mar Paranaense. O que já se sabe sobre essa história? Bruno, bom dia.
Pois é, Andressa. No momento, foi divulgado ainda há pouco os nomes de duas pessoas que estavam na aeronave, que são servidores do governo do estado e que estão desaparecidos. O primeiro deles é Heitor Genovez Júnior, e o outro, Felipe Furquim. Os dois trabalham na Secretaria da Casa Civil do Governo do Estado. Eles estavam na aeronave que desapareceu ontem, no final da manhã, nas proximidades da Serra do Mar, aqui perto de Paranaguá, no litoral do estado. As buscas foram retomadas durante esta terça-feira. A aeronave transportava três pessoas. Além dessas duas pessoas, havia o piloto, cujo nome ainda não foi divulgado. Equipes da Casa Militar, do Batalhão da Polícia Militar e de Operações Aéreas, o BPMOA e o Corpo de Bombeiros atuam nas buscas. A área chegou a ser sobrevoada durante esta segunda-feira, mas devido ao mau tempo, essas buscas foram interrompidas. A Força Aérea Brasileira também atua nesse resgate. O governo do estado confirmou ainda ontem que eram dois servidores que estavam nesta aeronave, que saiu de Umuarama, no interior do Paraná. Esse avião deveria ter pousado em Paranaguá ainda pela manhã, mas isso não aconteceu. Dois helicópteros foram acionados para realizarem as buscas com apoio do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, o SINDACTA, mas nada foi localizado ainda. Uma aeronave especializada em buscas também decolou de Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, para atuar na procura. A Infracé Aeroportos, empresa que administra o aeroporto lá de Umuarama, disse que está colaborando com o órgão de investigação. A aeronáutica informou que o desaparecimento da aeronave foi informado no início da tarde de ontem, quando as buscas começaram, mas até o momento nós não temos novidades sobre qualquer coisa que tenha sido identificada nessa área, no trecho da Serra do Mar, uma área de vegetação bastante fechada, topografia bastante acidentada, mas o que temos de momento então são os nomes desses dois servidores, Heitor Genovez Júnior e Felipe Furquim, que atuam na Casa Civil, Secretaria da Casa Civil do Governo do Estado do Paraná. O nome do piloto não foi divulgado ainda neste momento e as buscas continuam. Andressa.
Obrigada, Bruno. Siga sintonizado aqui na Rede CBN, ouvinte, para atualizações em relação a esse desaparecimento, essas buscas por esse avião de pequeno porte na Serra do Mar. Agora faço conexão com a Cláudia Lima, da CBN Londrina, porque sobe para 20 o número de alunas que dizem terem sido assediadas por dois professores em um colégio estadual na zona norte da cidade. Olá, Cláudia, bom dia.
Olá, Andressa, bom dia. Pelo menos 20 alunas do Colégio Estadual Extremundo Garcia, aqui na Zona Norte de Londrina, dizem ter sido assediadas por dois professores da unidade. Essa informação foi confirmada por um pai, né, de uma das estudantes, e ele disse que o caso veio à tona na última semana, depois que a Secretaria Estadual de Educação confirmou em nota que os dois docentes tinham sido afastados das funções por conta dessas denúncias. Na época, 5 alunas teriam procurado o Núcleo Regional de Educação para prestar queixa. Num dos casos, o professor também foi denunciado para a polícia. Com a divulgação desse caso, o segundo pai, que conversou com a nossa reportagem, outras diversas estudantes, inclusive algumas que nem estudam mais na unidade, vieram a público para dizer que tinham passado pela mesma situação. A direção da escola não quis se manifestar. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação reafirmou que os casos estão sendo investigados por meio de uma sindicância e que os professores denunciados, um de geografia e o outro de educação física, foram afastados das funções após determinação judicial. Nesse comunicado, a secretaria reforçou ainda que vai cooperar plenamente com as investigações conduzidas pelas autoridades para que os fatos sejam devidamente apurados e as medidas legais cabíveis sejam adotadas. Andressa.
Obrigada, Cláudia Lima, pelas informações. Eu converso agora com Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, que tem informações sobre um motorista com um mandado de prisão em aberto que acabou ficando ferido em um acidente em uma rodovia da região. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. O acidente aconteceu no fim da tarde de ontem, no quilômetro 168 da PRC 373, aqui em Ponta Grossa. Envolveu uma caminhonete com placas aqui da cidade e um caminhão de Francisco Beltrão. O motorista da caminhonete, de 38 anos, teve ferimentos, sendo encaminhado para um hospital aqui da cidade. Após verificar a documentação, a polícia constatou que o homem possui um mandado de prisão em aberto. Não foi especificado com relação a qual crime, né, ele tem esse mandado de prisão. Após receber alta, ele será encaminhado para o sistema penitenciário aqui da cidade. Já o motorista do caminhão nada sofreu. O trânsito não chegou a ficar comprometido após o acidente, né, em razão dos atendimentos por parte das equipes de resgate. Andressa?
Obrigada, ótimo dia para você, Ricardo. Converso agora com a Luciana Penha, da CBN Maringá, que tem os detalhes sobre uma operação da Polícia Federal que desarticulou falsificadores que fraudavam licitações federais. Bom dia, Luciana.
Bom dia, Andressa. A Operação Tingere foi deflagrada na manhã desta terça-feira em Maringá pela Polícia Federal. Os policiais cumprem 4 mandados de busca e apreensão expedidos pela Terceira Vara Federal local. Segundo as investigações, empresas com sede aqui na cidade participavam de licitações de órgãos públicos federais em todo o território nacional. Eram licitações de cartuchos para impressoras. Após vencer a concorrência, os grupos criminosos alvos desta operação forneciam cartuchos falsificados. De acordo com a Polícia Federal, os suspeitos abriam empresas em nome de laranjas e, desta forma, eles burlavam as licitações que têm dispositivos para aferir a aptidão de pessoas jurídicas que participam das concorrências, mas não conseguiam por causa desse artifício das laranjas, das empresas laranjas. Andressa.
Obrigada, Luciana Penha, pelas informações. E agora aqui para fechar o CBN Paraná de hoje, converso com a Franciele Tien, da CBN Cascavel, ela que acompanha a visita de Lula, do presidente Lula. Ele cumpre agenda aqui no Paraná hoje. Tudo bem, Fran? Bom dia.
Tudo ótimo, Andressa. Bom dia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta terça-feira, visita Foz do Iguaçu em agenda paralela à 62ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Países Associados, que acontece na cidade vizinha de Puerto Iguaçu, no Hotel Argentino das Cataratas. O presidente deve prestigiar a posse da nova reitora da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, Diana Araújo, e fazer anúncios relacionados à retomada das obras do campus Niemeyer. E a construção também deve anunciar de 200 moradias populares em Foz do Iguaçu com recursos do leilão de 48 casas da Vila A. As obras terão recursos da Itaipu Binacional. Segundo o deputado Zeca Dirceu do PT, essa é uma marca do presidente Lula.
O presidente Lula toma posse como presidente do Mercosul na Argentina e depois vem ao Paraná. A Itaipu vive um novo tempo de mais investimentos, de parceria em obras estratégicas importantes para ajudar a educação, para ajudar o desenvolvimento, a geração de emprego, cuidado com o meio ambiente e também o social. E essas ações que serão anunciadas na data de hoje, é claro, virem uma constante ao longo desses 4 anos do governo do presidente Lula.
Já o governo do Paraguai espera concretizar um encontro entre Lula e Mário Abdu Benítez na Ponte da Integração sobre o Rio Paraná para a vistoria da obra e possíveis anúncios relacionados à liberação da passagem de caminhões vazios, inicialmente prevista para abril. A chegada do presidente a Foz do Iguaçu deve acontecer às 4 horas da tarde. Andressa.
Obrigada, Fran. Um ótimo dia para você também. E assim nós encerramos o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Muito obrigada pela sua companhia. Até amanhã.